Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para o desenvolvimento profissional, a arte do feedback. A nossa conversa vai ser guiada pelo material A Arte do Feedback para o Crescimento Profissional. Ele foca bastante nisso no atendimento ao cliente, né?
Exato, é um ponto crucial, especialmente nessa área.
E o ponto de partida que o material traz é bem legal: olhar para o feedback como um presente.
Interessante isso.
É, não um presente embrulhado, claro, mas assim algo de valor, que ajuda a gente a ver o que não está claro, a ajustar a rota.
Com certeza, uma oportunidade, né?
Isso. Então, a nossa missão aqui é pegar a essência desse material, entender como dar e receber feedback de um jeito que de fato ajude a crescer. O texto define feedback de um jeito simples: informação sobre um comportamento ou resultado.
É isso. Fundamental para a gente não ficar repetindo eu, né? Para poder evoluir mesmo.
Exato.
E para organizar um pouco as ideias, o material separa os tipos de feedback. Tem o positivo, primeiro.
Ah, o elogio.
Isso, aquele reconhecimento que diz: olha, isso aqui foi bom, continue assim. Funciona como um reforço, né? Mostra o caminho certo.
Legal.
Depois vem o feedback construtivo. Esse é o talvez o mais importante. E bom, mais delicado de lidar.
É onde o bicho pega, às vezes.
Pois é. A ideia é apontar o que pode melhorar, mas assim, com respeito, de forma clara, direta e principalmente com a intenção de ajudar, sabe? Não é só apontar o dedo.
Entendi. É construir junto.
Exatamente. E por outro lado, o material faz um alerta bem forte contra o feedback destrutivo.
O que seria esse?
É aquela crítica que é vaga ou agressiva, sabe? Que ataca a pessoa, não o comportamento, ou que simplesmente reclama, mas não dá nenhuma luz, nenhuma sugestão.
Ah, o famoso isso tá ruim e só.
Esse tipo, o texto deixa claro, é péssimo. Não ajuda em nada e ainda pode acabar com a confiança da equipe. É veneno para um ambiente que quer aprender.
Nossa, essa diferença é fundamental mesmo. E pensando no construtivo, que é o que realmente impulsiona, né? O material dá umas dicas práticas. Começa com uma coisa básica, mas que a gente esquece às vezes.
O quê?
O momento.
Exato.
Escolhi a hora certa, o lugar certo e o tom de voz. Isso muda tudo na hora de a mensagem chegar bem.
Verdade. Não dá para fazer de qualquer jeito.
E tem a questão da especificidade, né? Falar, você precisa melhorar, não adianta muito. O material me insiste nisso. Focar no comportamento que você viu.
Observado. Não julgar a pessoa.
Sim, isso é chave. Em vez de dizer você foi grosso, talvez algo como: olha, percebi que naquela resposta para o cliente X, o tom foi um pouco direto demais. Talvez pudesse ser mais acolhedor. Muda tudo. Faz muito mais sentido. E outra coisa, oferecer sugestões práticas.
E equilibrar,
E
né?
como assim equilibrar? Reconhecer o que foi bom também. Na mesma conversa. Isso ajuda a pessoa a não ficar só na defensiva, eu acho. O exemplo que eles dão é ótimo.
Qual era mesmo?
Algo tipo: olha, notei que você interrompeu o cliente algumas vezes. Talvez seja bom dar mais espaço para ele falar, né? Mas, por outro lado, sua explicação final do produto foi excelente, muito clara. Dá um quadro mais completo, mais justo.
Perfeito. Essa abordagem focada no comportamento, com sugestão e reconhecendo pontos fortes, tira aquele peso pessoal, né? Desarma um pouco.
Exatamente. Mas e o outro lado? Quem recebe? O material fala disso também, né?
Fala, e é tão ou mais importante, talvez até mais difícil. A primeira dica é: escuta. Escuta com atenção de verdade.
Sem querer se defender na hora.
Exato. Segura a onda da defesa imediata, só ouve. Depois, se não ficou claro, pede para clarificar.
Tipo, pode me dar um exemplo?
Isso, quando isso aconteceu, ajuda a entender do que se está falando. E aí, um passo crucial: respira fundo, pensa a respeito antes de reagir ou simplesmente ignorar.
Processar.
Isso, refletir. Nem todo feedback vai ser perfeito, claro, mas quase sempre tem alguma coisa ali para a gente aprender, né?
Verdade.
E a mentalidade, segundo o texto, é usar isso como uma alavanca mesmo. Mesmo que incomode na hora, encare como informação valiosa para o seu próprio desenvolvimento. Se perguntar, tá, o que eu tiro daqui para ser melhor?
É uma mudança de chave, né? Deixar de ter medo do feedback e ver como ferramenta.
Exatamente, uma ferramenta para construir equipes mais fortes, que colaboram mais. O material até cita um caso da Dr. Sack.
Ah, sim.
E onde parece que eles conseguiram criar essa cultura, sabe? Onde dar e receber feedback é normal, é parte do jogo para melhorar o atendimento sempre. O texto não entra em detalhes de como eles fizeram isso, mas ressalta o valor dessa cultura.
Faz todo sentido. Uma cultura assim deve ser poderosa.
E o impacto vai além do individual, né? Quando a empresa toda adota isso de um jeito saudável, a qualidade do serviço como um todo tende a melhorar.
Como um efeito cascata.
Isso. Profissionais mais seguros para essa troca, se desenvolvem mais rápido, atendem melhor, o cliente fica mais satisfeito e isso gera mais aprendizado ainda. Vira um ciclo, sabe? Um ciclo virtuoso de melhoria.
Um ciclo positivo. Gostei disso.
É por aí?
Bom, faz muito sentido mesmo. E para a gente ir fechando, fica aqui uma provocação pensando em tudo isso que a gente conversou a partir do material.
Manda.
Se o feedback é esse presente, essa ferramenta tão vital para o crescimento, como é que a gente pode, cada um de nós, sabe, buscar mais ativamente, criar oportunidades para receber feedback, especialmente naqueles lugares onde essa cultura aberta talvez ainda não esteja tão forte? Como é que a gente cultiva essa busca pelo tal presente? Fica aí para a gente pensar.